Falando de Livros.
Venho de um Cuiabá garimpo e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia e ao publicá-los me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore.
Este foi o poeta Manuel de Barros recitando Autorretrato dele mesmo. Esse poema está em O Livro das Ignorâncias, publicado em 94 pela editora Record. Manuel de Barros morreu aos 97 anos em Campo Grande. E para saber mais sobre esse importante poeta brasileiro, nós conversamos agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Reinaldo Marques. Bom dia, Reinaldo.
Bom dia, Maíra. É um prazer falar com você no programa da Rádio UFMG e com os ouvintes.
Bom dia, Reinaldo. Aqui é o Luiz Fernando. Estou apresentando com a Maíra aqui.
Bem-vindo aí ao Universo Literário.
Pois não.
Professor Reinaldo, explica pra gente, assim, sei que é difícil, mas quem foi Manuel de Barros?
Olha, o Manuel de Barros foi um poeta importante da nossa literatura brasileira, no campo da poesia especialmente. Eu o reputo como um dos grandes poetas da nossa literatura. Até recentemente, junto com Ferreira Goulart, para mim são os dois maiores poetas vivos, eram, né? Porque ele morreu recentemente. E é um poeta que tem uma poesia com uma dicção muito própria, muito pessoal. E um texto que encanta os seus leitores, sobretudo pelos temas da sua poesia, que estão muito ligados à natureza, ao Pantanal, e sobretudo pelo trabalho com a palavra, com a linguagem. Eu acho que, como diz T.S. Eliot, uma das funções da poesia, do poeta, é manter a língua viva, não deixar a língua esclerosar. E o Manuel de Barros, ele é um desses poetas cuja obra mantém a língua viva, renova e recria a língua, né? Então, um pouco um perfil da poesia do Manuel de Barros. Ele teve uma trajetória longa, né? Morreu com 97 anos, então ele nasce em Cuiabá. É criado, eu acho que a formação dele se dá na sua infância, especialmente. E a infância dele foi no ambiente ali do Pantanal, de Corumbá. Depois ele passa pelo Rio de Janeiro, pelo exterior, fica um tempo na Bolívia, no Peru, em Nova York, cerca de um ano, até se fixar nos anos 60 no Pantanal. E aí ele vai se tornar como diz, um fazendeiro, né? E é nesse ambiente do Pantanal que ele vai desenvolver a sua poesia, na observação diuturna da natureza, dos fenômenos da natureza, dos elementos da natureza. E a sua poesia vai ganhar reconhecimento, especialmente nos anos 80. Ele começa a escrever em 37, né? E nos anos 80 é que sua poesia se torna conhecida, né, reconhecida pelos pares, pelos leitores. e ele vai ganhar alguns prêmios Jabuti, como pelo livro O Guardador de Águas, de 1987.
Professor,
diga, Luciana.
Não, pode continuar, desculpa.
Então, ele vai ser reconhecido a partir dos anos 80 e desenvolve uma obra extensa até 2010, praticamente, com vários livros publicados. Então, em linhas gerais, esse é o perfil do nosso poeta Manuel de Barros.
Professor, talvez como um reflexo da época em que esses grandes autores viveram, Manuel de Barros, o Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, eles sempre tinham que fazer uma opção, talvez por conta da família, né? Por uma profissão mais formal. Por exemplo, Guimarães foi diplomata, o Vinícius também, e o Manuel de Barros chegou a se formar em direito, né?
Uhum.
E tinha isso, eles tinham, quer dizer, primeiro eu posso ser poeta, né? Mas, mas eu preciso ter uma opção por uma profissão mais formal, assim. Tinha esse conflito.
Essa é uma característica do intelectual no Brasil, de maneira geral. Quer dizer, o poeta, especialmente, não tem como viver de poesia, devido à escassez de circulação da obra, de público, etc. Então, um primeiro aspecto importante para a sobrevivência é ter uma profissão, um emprego. E, no caso nosso, o emprego público era muito bem visto. Quer dizer, o Drummond tem a crônica dele sobre o funcionário público, que se torna um louco manso, mas é como funcionário público que ele consegue sustentar sua vida, sua família. E através disso, se tornar poeta, escritor. Você vai ver isso também no Ciro dos Anjos, que é um escritor nosso, na Menina do Sobrado, reforça isso. O Manuel de Barros também vai fazer toda uma formação no direito, acadêmica. Isso repercute na poesia dele, embora ele seja um homem do Pantanal, da fazenda, da roça, mas ele tem todo um contato com a grande tradição literária, não só do Brasil, mas do mundo. Ele está ligado, se você olhar a trajetória no Manuel de Barros, cronologicamente a gente o coloca na geração de 45, mas ele não tem identidade com essa geração. A conversa dele se dá basicamente com os nossos modernistas, né? Sobretudo Oswaldo de Andrade, né? Com uma vanguarda primitiva. Ele fala que faz uma poesia de vanguarda primitiva. E o diálogo dele é com esses nossos modernistas e com as vanguardas europeias, né? Mas ele tem também uma leitura com a tradição, da tradição clássica, de Camões, de Vieira, de Camilo Castelo Branco, entre os portugueses, né? E no Brasil ele tem todo um diálogo com os poetas, né, do seu tempo, como João Cabral, Drummond, e especialmente com o Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa o visita no Pantanal pelos anos 60, e muitos associam a poesia do Manuel de Barros com o sertão, a prosa do Guimarães Rosa. A poesia dele teria mais ligação e conversa com a prosa do Guimarães do que com uma poesia mais tradicional, canônica, entendeu? Diga.
Professor Reinaldo, você começou a falar aí sobre algumas características da escrita do Manuel de Barros. Eu queria que você explicasse um pouco melhor pra gente como é que era essa relação dele com a palavra.
Olha, essa relação, talvez, pro apreciador, leitor de poesia, né, é um dos aspectos mais interessante da poesia do Manuel de Barros é o trabalho que ele faz com a palavra. Primeiro, ele concebe o poema como inutensílio. Ele tira do poema toda uma carga que vai ligar a poesia a um discurso mais lógico, mais comunicativo, mais racional. Nada disso para o Manuel de Barros. A poesia não tem utilidade nenhuma, é um inutensílio. Mas, ao mesmo tempo, enquanto tal, é que ela pode nos abrir os olhos para várias dimensões. Uma das dimensões é para a própria linguagem. Ele valoriza muito, na sua poesia, a dimensão própria da palavra, do significante, da materialidade da palavra. E ele vai fazer isso com imagens desconcertantes, com as tais sinestesias. Por exemplo, num poema do livro das Ignorâncias, ele diz: eu escuto a cor dos passarinhos. Aí ele mistura o escutar, não é, com o ver, não é? Ele vê com os ouvidos, não é? Essa mistura de sensações, não é, dos nossos sentidos, ela está na poesia dele. É o que nós chamamos tecnicamente de sinestesias, não é? E ele, isso é muito importante nele. E para ele valorizar essa dimensão significante da palavra, ele vai dizer no outro verso: o verbo tem que pegar delírio. Ou seja, toda a dimensão pragmática, funcional, utilitária da linguagem se desfaz no Manuel de Barros. E a gente fica diante da própria palavra, da palavra com sua, na sua nudez, na sua pureza. E o sentido se torna extremamente precário, porque ele junta palavras que na cabeça da gente nós nunca colocaríamos juntas, né? Então, para ver aqui um pouquinho de um poema do retrato do artista quando coisa, quando ele diz assim: aprendo com abelhas do que com aeroplanos, é um olhar para baixo que eu nasci tendo, é um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. Então, essa valorização da materialidade, do insignificante, do minúsculo, isso está marcante na poesia dele. Vale porque ele observa no mundo o apreço dele pelo farrapo, pelo resto, pela ruína das coisas da natureza, gravetos, né, pedaços de plantas, e também para as palavras em estado de decomposição. Eu acho essa uma dimensão extremamente rica e importante para quem se aproximar da poesia do Manuel de Barros disposto a apreciá-la.
9:45, você está ouvindo o Universo Literário pelo UFMG Educativo, e nós estamos conversando ao vivo com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Reinaldo Marques, sobre o poeta Manuel de Barros. Professor, o Manuel de Barros publicou vários livros, ganhou prêmios literários, mas apesar disso a obra dele ficou até desconhecida, né, durante muito tempo.
Sim.
Mais especificamente no eixo Rio-São Paulo. Por que, que isso aconteceu? Você consegue explicar isso?
Olha, isso um pouco retrata a nossa realidade cultural, né? Sobretudo no tempo que o Manuel de Barros começou a escrever os primeiros livros, em 37, nos anos 40. Quer dizer, a circulação da poesia, né, o nosso mercado editorial, ele é muito rarefeito e concentrado mais no Rio e São Paulo. Isso explica por que a diáspora dos nossos intelectuais, por exemplo, de Minas. Vários intelectuais mineiros tiveram que ir para Rio, para São Paulo, para terem o reconhecimento da sua obra, né? Obviamente que isso está alterado hoje, mas no tempo aí do Manuel de Barros, quando ele começa, isso era muito marcante. Então ele vai ser realmente valorizado a partir dos anos 80, né? A sua poesia será reconhecida, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo. Quer dizer, esse eixo cultural brasileiro que a gente tem em boa parte do século XX, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, isso explica, além do fato da poesia ser um texto de maior dificuldade para circulação, para publicação, isso explica esse desconhecimento da poesia do Manuel de Barros por um longo tempo. E a gente pode dizer ainda que ele circula pouco. Pela importância dele, eu acho que ele deveria ser mais reconhecido e estudado. Devo dizer, no entanto, que se você procura livros sobre a obra de Manuel de Barros, você vai encontrar pouca coisa publicada. Mas no mundo acadêmico, isso é um sinal da relevância dele, existem muitas teses, dissertações e estudos críticos em periódicos especializados sobre a poesia do Manuel de Barros. Um leitor interessado em conhecer melhor, talvez uma pesquisa na internet, nos bancos de teses, dissertações, em periódicos especializados, vai encontrar um bom material sobre a obra do Manuel de Barros.
Ok, então, professor Reinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Seja sempre bem-vindo, viu?
Pois não, obrigado. Foi um prazer falar com vocês.
Muito obrigado, professor.
Tchau.
Conte sempre com a gente aqui, ok?
Tá, obrigado.
Nós acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Reinaldo Marques, sobre o poeta brasileiro Manuel de Barros. O professor indicou a leitura do livro Retrato do Artista Quando Coisa, que ele até leu um trechinho aí pra gente, de Manuel de Barros pela editora Record. E também o livro Manuel de Barros, A Poética do Delimite, de Elton Luiz Leite de Souza, pela editora Sete Letras, para quem quiser saber mais sobre a vida e a obra do poeta.
É isso aí.
Falando de livros.